segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, Alexandre está dando a explicação a André Luiz quanto a essa situação de vampirismo, já que André Luiz está surpreso em observar determinados bacilos da vida mental. E Alexandre diz assim: você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente dos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebstrop situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma surpreendente ordem. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre, o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. E nós temos muita coisa para conversar aqui, não é, Beto?
É verdade. Aqui tem muita coisa mesmo. É interessante porque, tirando essa parte que ele faz essa associação médica, para quem não é médico fica difícil entender, fica difícil acompanhar todos esses bacilos que ele vem falando e tal. Mas uma coisa eu acho que todo mundo entende, que é cólera, intemperança, desvarios do sexo, viciações de várias matizes. Isso a gente conhece bem. E a gente vê que muitas vezes nós transitamos no meio disso aqui, né? No meio dessa cólera toda. Quantas vezes a cólera nasce assim, do nada? Às vezes no trânsito, quando alguém dá uma fechada no carro, ou quando alguém quer entrar na fila que a gente já está naquele engarrafamento e a pessoa quer entrar, ou quando estamos no ônibus, já assim totalmente posicionado no ônibus achando que está dominando a situação, e vem alguém e começa a se imprensar e toma o nosso lugar. A gente está em pé, segurando lá direitinho, e vem alguém,
o outro fica confortável e a gente vai ter que se mexer,
e vem uma cólera.
É verdade,
que é uma coisa assim, fulminante. E às vezes, teve uma palestra que eu assisti da Deusa, não sei nem se ela vai se lembrar disso, mas há muito tempo lá no SEMA, que a Deusa estava falando que um camarada, ele foi de passar vexame, né, no mundo espiritual. o camarada, ele foi, tava na época de São João, ele estava no supermercado, e aí estavam distribuindo, pronto, para as pessoas experimentarem, né, a propaganda, o marketing, canjica pronta. Então a pessoa estava distribuindo os copinhos, determinada marca, distribuindo a canjica. E tinha um senhor que ele começou a ficar estressado, porque ele estava na fila, quer dizer, não tinha fila, tinha um balcãozinho. E as pessoas começaram a chegar, e a mocinha simpática começou a dar a canjiquinha para um monte de gente, e não estava dando, não chegava a vez do homem. E o homem começou a ficar nervoso e estressado. Aí a Deus até comentou, pois é, imagina, a pessoa ficar estressado, aí tem um piripaque lá, infarta, aí chega no plano espiritual e vai dizer, morreu de quê? Ah, morreu de canjica.
Exatamente, exatamente isso.
Você lembra?
Lembro.
Então, nesses acessos de cólera, muitas vezes nós podemos estar colocando a nossa vida em risco.
É isso.
Porque é algo assim fulminante, é uma pressão, é que você, a gente está num estado de pressão e a cólera faz a pressão subir muito rapidamente. E às vezes a pessoa fica até vermelha, fica suando, mostrando que como aquilo altera de fato. É tão interessante isso. A semana passada o meu marido teve problema de coluna e nós fomos assistir um filme. Estava passando no cinema, chamado Santuário. É um filme baseado em fatos reais, que é uma equipe que trabalham para a National Geographic, né? Que vão fazer aquelas grandes expedições e descobertas de cavernas. Então, é uma grande caverna. E eles já estavam dias ali naquela caverna e, por uma imprudência, acontece um acidente. Então, o filme mostra tudo o que aconteceu ali. Então, é um filme muito, muito intenso e tenso, porque é um grupo grande e a caverna começa a inundar e não consegue sair. E você vai ficando tenso ali. E ele foi ficando tenso de forma que, quando acabou o filme, ele não conseguia andar. Ele ficou travado. Eu tive que sair de lá e a gente teve que ir procurar um médico porque ele não conseguia andar. E depois a médica, conversando com ele, aí eu falei, puxa, será que tem... Porque ela começou a falar de tensão, né? Ela falando do RPG. E aí, quando eu comentei sobre esse filme, ela falou, olha, isso aí foi um fator muito importante, porque a tensão dele, ele retraiu mais ainda o músculo e afetou diretamente a coluna. Veja bem, nós estávamos sentados no cinema com ar-condicionado, olhando um filme, o filme estava lá, nós estamos aqui, ele não estava participando daquilo. Só que para o cérebro não quer saber que aquilo é um filme. Para o cérebro, ele não quer saber se aquilo é virtual ou se é real. O cérebro, ele capta o que a nossa intenção, o nosso sentimento. E o sentimento era de tensão.
Berenice, é o que está falando aqui, que cada bacilo encontra um ambiente propício, né? A gente não entende que a gente cria uma ambiência.
Exatamente, né? Porque com a sua tensão, você manda sinais para o seu cérebro que você está muito tenso. O seu cérebro percebe aquilo e vai para onde existir um...
Vai mandar uma resposta,
exatamente,
né? Do ponto frágil.
Exatamente. A coluna está fragilizada, vai ser para lá mesmo. E aí a gente percebe um exercício prático com relação a isso. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiquei com tanta raiva que me deu até dor de cabeça.
Isso.
Depois. Ou então, nossa, me deu uma dor no estômago. Por isso. Porque a gente, para o cérebro, aquilo ali é real. O que a gente manda, aquilo é o que vale.
É verdade.
Aquilo é uma verdade. Então, ele fala aqui, né, que a patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Aí ele bota a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes. Formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Porque a nossa mente, ela é muito danadinha. E a gente tem que ficar, tomar pulso dela. Não é que a gente vai deixar que a nossa mente nos comande. Porque dá a impressão que a mente é uma coisa e nós somos
exatamente
outra. Ah, é a minha mente, eu não consigo controlar.
A Como mente não? É o espírito, a mente somos nós, né? Exatamente.
A mente é você.
Exatamente.
E a gente tem... por quê? como a gente já vem aí num processo de viciação, de buscar culpados, então a culpa é da religião, a culpa é do governo, a culpa é do meu pai que foi repressor, da minha mãe que foi repressora, é do meu marido que é estúpido, é do meu filho que é drogado. Então, como a gente está vindo aí de muitas encarnações, colocando culpados que impedem a nossa felicidade, quando a gente começa a tomar conta que tudo está na nossa mão, aí a culpa sabe de quem é? É da mente.
Pois é. Tem um livro, Berenice de Emmanuel, que a gente vai recomendar às pessoas, que é o livro Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, o que ele faz? Ele coloca a nossa vida como se fosse um espelho da mente. Olha que ele faz essa imagem. Então, a nossa vida reflete o que nós pensamos, gente. Ele tem uma expressão lá que eu acho belíssima. É logo no primeiro capítulo. Ele fala nosso pensamento, nosso lugar. Porque realmente reflete mesmo. E é no corpo físico e é na vida em geral. Quando a gente alberga aquela tensão assim, não vai dar. Ai, meu Deus, não vai dar. Tá vendo? Não vai dar. E não vai dar. E não dá mesmo. A gente fala assim, tá vendo? Eu bem que eu senti, não é isso não. Eu bem que criei essa impossibilidade na vida. É. Então a gente cria. A mente, ela cria essas situações. E a gente acaba mesmo estruturando um ambiente em que a doença física vai estabelecer e a doença mental também.
É. E a gente tem essa mania de dividir as coisas como se as coisas não fossem nós. Nossos. Ah, mas olha, eu tenho a mania de comer, mas é porque o meu corpo...
Pede.
Sabe? É. Olha, eu tenho um problema de tireoide, eu tenho um problema. É como se o corpo tivesse uma vida própria, tivesse um domínio próprio. Ora, se você não der o comando para a sua mãozinha abrir a geladeira e comer 10 chocolates, se você não der esse comando, o seu corpinho sozinho não vai. Se a gente não der o comando da cólera, o nosso pensamento não vai na cólera. Então, a nossa mente não é separada de nós, nem o corpo é separado. Nós somos espírito, que nós atuamos no corpo, né, pelas nossas sensações. Então, tudo faz parte de nós. Nós somos espíritos e isso é cada um de nós. A cólera está dentro de mim. Sou eu que aciono e só eu posso acionar.
Exatamente.
Só eu. Agora, o outro, ele me estimula. E ele geralmente ganha.
Exato. Porque a gente aceita a provocação, né?
Exatamente. Tem um amigo meu que ele não se dava com a mãe dele. Nossa, era muito complicado. Mas muito complicado mesmo. Era uma coisa assim horrorosa, de brigas muito grande. E aí teve um dia que ele me chamou para ir na casa dele e falou, não, porque eu sempre falava, puxa vida, você tem que se dominar, não é possível. Ele, é porque você não conhece minha mãe. Ele sempre vivia falando isso. Ele, vamos lá para você conhecer, para você vai ver que eu boto o pé em casa, olha, é no máximo 2 minutos, ela começa a me atazanar. Aí eu fui com ele. E ela era danadinha também. Nós entramos, aí quando eu entrei, ela... Ué, de namorada nova? E cadê a fulana? Quer dizer, eu não era namorada dele, mas se eu fosse, já seria uma complicação. Aí ele pra ela, a senhora é não sei o quê, como é que a senhora fala um negócio desse? Ela não é minha namorada? Aí começou uma briga, aí dali veio outra briga. Aí quando a gente saiu, aí ele viu. Aí eu falei assim, olha, sua mãe comanda você muito bem, hein? Você é um subordinado que é o sonho de todos os chefes, porque você obedece, você é muito obediente à sua mãe. E ele, que obediente? Eu nunca obedeci ela. Eu falei, nunca? Você só obedece a ela, porque é ela que dita as regras o tempo inteiro. Você bota o pé em casa e ela fala, vou desestabilizá-lo. Ela só faz uma frase e ela tem o que ela quer. Então você é um filho extremamente obediente. E aí ele falou que começou a pensar sobre isso. Eu falei, então seja desobediente. Quando ela der o comando, você não aceita. Aí ele, mas e se você fosse minha namorada? Eu falei, mas eu não sou. E se eu fosse, é você responder para ela, não, não, essa aqui já é outra. E daqui a pouco eu vou trazer outra de novo. Então olha rapidinho que daqui a pouco vai mudar. E depois você avisa para sua namorada, olha, eu já tenho uma mãe que é assim. Então você faz o quê? O antijogo. Porque os vampiros, Na verdade, os nossos obsessores, eles contam com a resposta e eles obtêm aquela resposta. Quando a resposta é outra, ninguém sabe
desarma.
O que faz. Desarma. Já tentou fazer isso? Chega em algum lugar, vê uma pessoa extremamente mal-humorada e fala com alegria com ela. Mesmo que ela te dê uma patada, sabe? Dá uma outra resposta. A pessoa não sabe o que faz. Por quê? Ela não está contando com aquilo. E muitas vezes ela está contando com uma resposta também agressiva para dar o quê? Para justificar o comportamento.
Isso. Exatamente.
E quando a gente quebra o jogo, fica mais fácil. E a gente vai ver que é mais fácil quebrar o jogo, fazer um antijogo da violência, do que a violência em si. Foi o que o Gandhi fez. Então, se você analisar a história do Gandhi, né, que a Inglaterra dominava completamente a Índia, e ele, pela não violência, ele tirou a Índia do jugo da Inglaterra. E é mais fácil, é menos desgastante você se manter tranquilo do que você se manter irritado. Porque
são dois trabalhos, né? O estado natural de tranquilidade. É. Quando você se irrita, você vai ter que se desirritar, né?
Isso.
É muito trabalhoso, isso. É fazer e desfazer. É.
E no momento da irritação, depois, você está irritado com alguma coisa, vai para o banheiro e se olha. Se olha irritado. Nós ficamos com fisionomia horrível. E cansa. Eu já tive algumas grandes brigas na minha vida, grandes irritações. E depois que eu comecei a fazer isso, algumas delas eu consegui dominá-las e tomar o pulso. É uma coisa que cansa. Você fica cansado.
Gasta muito.
Nossa, de argumentar, de falar mais alto. Aí a pessoa está falando, você está arquitetando, o que, que você vai responder para aquilo ali, para você não ficar por baixo, não sair perdendo? Isso. Cansa muito. Então, procure não cansar. Porque não resolve. Não tem uma briga que resolva alguma coisa. Eu não conheço nenhuma que resolva. Um bate-boca que no final fala, bom, eu me estressei, gritei, esperneei, mas está aqui, está resolvido. Não está. Está mal resolvido. Porque você pode conseguir até momentaneamente alguma situação, mas daqui a pouco aquela situação volta. Por quê? Porque não está resolvido. E se a gente falar assim, eu não vou me cansar, depois eu resolvo com calma, depois você resolve com calma e você não se cansa. E aí você percebe que resolve de fato.
Resolve mesmo. E ele vai continuando dizendo, compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos?
É interessante isso aqui, porque ele faz uma pergunta, né? Como é que a gente vai agora enxergar o problema na formação inicial? Como é que isso começa? E aí, ele pergunta novamente, haveria contágio de moléstia da alma? Olha que coisa
interessante.
Interessante. Porque às vezes a gente chega num ambiente e nós somos completamente contagiados pelo aquele ambiente. Às vezes você está com uma pessoa irritada, daqui a pouco você está irritado também e o outro fica irritado, parece até que há um contágio.
E tem alguns de nós assim, né? Eu estou lembrando de uma jovem da mocidade, ela tem uma sensibilidade mediúnica e tudo, e tem a irmã. E a irmã, ela quando veio falar comigo, falou assim: tia Deusa, é uma coisa muito séria, porque ela está trabalhando em casa, né? Montou uma firma trabalhando em casa. E a irmã sai. Ela fala assim: quando ela volta, eu sei se ela encontrou com alguém de alto astral, de alguém baixo astral, de alguém colérico. Então, ela fala assim: nas diferentes saídas da irmã, ela observa a mudança. Como ela tem uma certa sensibilidade, ela estava se sentindo afetada. Olha a contaminação. E aí a gente foi explicando, né, no que ela poderia usar para não se contaminar com essa questão da irmã.
É verdade. E aqui ele está dizendo uma outra situação interessante, que ele está dizendo que o nosso corpo humano é como se cada célula fosse uma individualidade, fosse um cidadão. Por isso é importante, no nosso processo de doença, a gente fazer uma visualização nas células daquele organismo. Mandar para a célula, por quê? Porque a célula capta, a célula tem uma vida. É um ser ali que é vivendo, né? Então, ele consegue captar todas as intenções, a vibração da nossa energia, do pensamento.
Chico Xavier, ele conta, né, que ele conversava com as células, porque elas são obedientes. Então, quando ele estava com a questão do fígado, ele conversava com elas, né? E falava da ajuda e tudo. E o Divaldo também, ele conta dessa experiência, né? De conversar naquele seminário Cura e Autocura, ele fala dessa postura nossa diante das células. A gente visualizá-las bem e conversar, e renovar, estimular.
Tanto que tem aquele CD do Divaldo, que ele surgiu a partir, inclusive, de uma enfermidade do Divaldo, que a Joana de Anjos sugeriu a ele fazer essa visualização terapêutica, né? É interessante porque o Divaldo, ele teve problema cardíaco. E ele sabia que não estava na programação reencarnatória dele problemas daquela natureza. Ele sabia que ele teria outros problemas de saúde, mas que o cardíaco não estava na questão. E ele ficou admirado porque ele estava com problema de angina e teve muitas dores e tal. E a Joana de Anjos mandou ele fazer uma reflexão da vida dele, para ele fazer uma introspecção e ele descobrir o que foi. E aí ele começou a fazer meditação com as células, ele começou a fazer uma visualização do coração dele e foi tal. E nessa regressão dele e focando nas células e investigando o porquê daquela doença, ele percebeu que na década de 60, que ele sofreu uma grande calúnia, ele ficou com uma mágoa muito grande. E que esta mágoa foi a semente do problema cardíaco. Ou seja, como ele não estava na programação reencarnatória dele essa doença foi causada simplesmente pela mágoa. Ou seja, pelo pensamento que ficou arquivado, o sentimento de estar magoado, o sentimento de raiva. Então, aquilo ali foi cristalizando e refletiu aonde? No órgão que representa o sentimento.
Exato.
Né? E aí a Joana começou a falar para ele fazer visualizações terapêuticas. E daí, da experiência dele, ele criou aquele CD Visualizações Terapêuticas, que são dois: a saúde e a viagem. Então ele fazia uma visualização terapêutica, que ele foi controlando todo esse problema cardíaco dele apenas conversando com as células. Mas sabedor de que a doença dele não é uma doença kármica, não é reparação, não é expiação, não é prova, não é missão, não é nada. A doença que ele teve, o problema cardíaco que ele teve, foi apenas fruto da invigilância dele, que abriu as portas para a mágoa, e a mágoa criou raízes, deu frutos, e o fruto é um fruto extremamente amargo, que foi o problema cardíaco. Então vamos fazer uma análise da nossa vida, o que é essa danadinha dessa cólera, dessa mágoa que a gente vem juntando aí, aonde é que ela está alojada no nosso organismo, e vamos principalmente rezar, pedir aos nossos mentores para ajudar a cada um de nós a superar essas mágoas. Muita paz.
Muita paz, companheiros.
Música. Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.